Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Esporte Final no ar, hoje é quinta-feira, são 8 horas e 31 minutos. É hora de programa Esporte Final ao vivo aqui em central3.com.br. Programa, claro, que depois fica disponível em podcast para todo sempre, tanto no site da Central 3, quanto em esportefinal.cartacapital.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito nos estúdios Sócrates Brasileiro aqui em São Paulo, Leandro e a mim. Olá.
Dale, Paulo Júnior. Você não é muito de Netflix e outras coisas?
O Netflix eu só lembro quando chega o boleto do cartão.
Chega o boleto, aí você lembra que não usou,
né? Eu lembro que não usei.
Tá, que eu tenho assistido Dexter.
Inclusive
mataram um cara, não posso falar, né? Pode, não spoiler? Pode falar, pode dar spoiler. Ah, já não pode, né?
Você não foi apresentado, você não pode falar, hein?
É, um abraço ao Brother Sam, que, pô, puta personagem monstro e... Sei lá, é que passa em Miami, o seriado. E, cara, Miami é legal pra caramba.
Eu nunca fui, mas imagino também, pelos seriados.
Miami é muito legal.
Mandar um abraço primeiro pra Rodrigo Viana, cujo nome eu esqueci no programa passado.
Exato.
Quando citei um jornalista torcedor da Ferroviária, que já tinha participado de um programa aqui com a gente. E também dizer que a gente segue investigando, apesar das reclamações no Twitter, de que a gente abandonou essa pauta. Não, a gente segue investigando o porquê da largura padronizada das escadas rolantes. A gente chega com isso logo mais.
E quem é o Teleco? A gente também tá na captura, hein?
Arroba Teleco, cadê você? Fábio Chiorino! Que surpresa!
Eu não falo assim.
Tudo bem?
Tudo bem. Ainda bem que há 10 segundos eu reparei que o meu microfone estava a 2,50 metros e eu consegui puxá-lo.
Sempre dá tempo de baixar, né?
Deu tempo. Eu queria dizer que eu estava suspenso do Esporte Final. Eu escrevi um texto prevendo o rebaixamento do Santos e agora acabou minha suspensão. Efeito suspensivo, na verdade.
Ainda assim, cestas básicas até dezembro,
sim,
né?
Sim, certamente. Mas estou de volta, um prazer.
Bruno Winkler, do Cerrado pro Mundo.
E aí, Paulo Júnior, tudo bem?
Tudo bem com você.
Tudo bem. O nosso amigo Fábio Chiorino, que prefere Orlando a Miami.
Olha, eu conheci os dois lugares, mas Orlando...
Tá no seu coração.
Tá no meu coração.
Vamos agora com o nosso telefone, o nosso Skype.
Conexão,
primeiro com Rodrigo Borges, que nos escuta e participa do programa direto dos Estados Unidos. Tudo bem, Rodrigo?
É, não tá tudo bem com o Rodrigo.
Não tá tudo bem com o Rodrigo?
Não tá tudo bem.
Por isso
com
que eu
Rodrigo,
prefiro Orlando,
não.
Nova York. Olha.
Cheguei!
Oh! Rodrigo Borges, ele leva tão a sério.
Eu acabei de fazer uma descoberta interessante. Se você clica no mudo do Skype, as pessoas não te ouvem.
É verdade.
Loucura, hein? Que louco. Foi, inclusive, uma
boa
hora.
É uma loucura,
hora.
Mas tudo bem por aqui, viu? A temperatura é de 82 graus. Eu gosto de falar no Fahrenheit, porque sempre parece muito calor, né?
Que bom. Isso é muito?
É 28, 29. Tá calorzinho, tá bom.
Eu conheço bem o Rodrigo, ele já está reclamando do calor de Nova York.
Você sabia, Rodrigo, que você não está presente neste momento aqui em São Paulo? E não teve inverno esse ano, viu?
Não.
Aquela sua toquinha dos Beatles, você não ia ter como ter usado ela
nesse
ano.
Aquela coleção de cachecóis.
Ah, não, mas aquela toquinha é um clássico e eu usaria mesmo que não estivesse frio.
Como usou algumas vezes, né?
Como usou. Bons tempos. E o nosso convidado de hoje também fala com a gente pela internet. É o Marcos Pérez, diretor internacional de comunicação do Orlando City, que vai bater um papo com a gente sobre o clube lá dos Estados Unidos. Tudo bem, Marcos?
Tudo bem, um abraço aí pro pessoal do Esporte Final, Paulo, Leandro, Fábio, Bruno, Rodrigo, não sei se eu esqueci alguém, tô procurando minha touca. Pode participar sem touca do programa?
Pode participar. E você compartilha desse calor? Como que tá por aí?
Ah, rapaz, aqui na Flórida é um calor, como diria um amigo meu, profissional de rádio no Brasil, é um calor ensurdecedor.
Sensacional. Rodrigo Borges, a pauta de hoje começa por um texto publicado por você, que, de certa forma, previu até a convocação do Kaká. Podemos fazer essa brincadeira. Você escreveu ontem, de ontem para hoje, sobre a boa fase do Kaká, a força com que o Kaká estava dando para o futebol nos Estados Unidos, a conquista dele nesses poucos meses jogando nos Estados Unidos. Queria que você introduzisse, então, o assunto e já começasse... com uma primeira pergunta, com uma primeira colocação para o Marcos também.
O ponto do meu texto, que A gente já vinha conversando no Esporte Final sobre essa ideia de falar sobre o Kaká. O Kaká muito rapidamente, me parece, entendeu o futebol nos Estados Unidos, se adaptou ao esporte aqui e ao país, que evidentemente ele já conhecia e gostava, mas ele se adaptou muito rapidamente. E ele, eu até digo ali no... acho que eu pus no roteiro, não sei se tem no texto, mas ele conquistou a América. Porque o Kaká, ele começa a fazer... ele já faz diferença para o Orlando City, obviamente, é o time dele, mas para a Liga, como um instrumento, vamos dizer, da Liga, para crescer. O Pedro Ribeiro, meia do Orlando, disse nessa mesma matéria, peguei a declaração com a ajuda do Marcos, inclusive, que ele nota a diferença quando o Orlando joga fora de casa, que já estádios que não ficavam cheios em San José ou em Chicago passaram a ficar cheios, e na avaliação dele isso é um efeito direto do Kaká. Uma outra imagem a que eu começo o texto é de quando o Pirlo estreou pelo New York City. O Pirlo entra em campo e imediatamente a primeira coisa que ele faz é ir lá e dar a mão para o Kaká. Os dois jogaram juntos no Milan, num grande time do Milan na primeira década desse século. Mas isso mostra o respeito que o Kaká tem. E o Flávio, que é o dono do Orlando, dizia que o que foi muito importante para o Kaká aceitar jogar aqui nos Estados Unidos é a possibilidade de ter um papel histórico no crescimento do futebol nos Estados Unidos. E acho que ele, aos poucos, já consegue isso. E, além disso, para falar da convocação, está jogando muito bem. É claro que ele é o melhor jogador do time, indiscutivelmente, mas ele está jogando num nível muito alto. Um pode ser a favor, outro contra a convocação, mas não é um jogador que está de favor na seleção, não está lá pelo seu passado. Ele está jogando um bom futebol. Então, por toda essa situação dele dentro de campo, fora de campo, que gerou esse texto. E o que eu queria falar, para fazer essa primeira pergunta para o Marcos, é se vocês no Orlando já esperavam essa convocação. Que eu imagino que vocês achavam justo que ele fosse convocado, mas se vocês esperavam, se vocês aguardavam isso, e se você chegou a conversar com o Kaká sobre isso, Marcos.
Olha, Rodrigo, pessoal do Esporte Final, eu, em primeiro lugar, quero fazer só parênteses aqui para dizer que vocês estão de parabéns pela iniciativa. Né? Como eu já disse para você, o Esporte Final é uma alternativa muito bacana na internet, e vocês estão trazendo um produto bacana. Não tem nada parecido com fazer algo ao vivo. Isso eu digo por experiência própria, claro, como profissional de televisão por muitos anos, mas também como ouvinte, e eu acho que a iniciativa de vocês traz algo mais pro dia a dia de quem gosta de esporte no Brasil. Então vocês estão de parabéns. Dito isso, vamos então à tua pergunta. Bom, convocação de seleção brasileira é uma ciência nada exata. Então, a gente não sabia, o Kaká foi surpreendido também pela convocação, ele ficou sabendo hoje a caminho do centro de treinamentos. Agora, essa surpresa, ela acontece por conta dele ter ficado de fora das convocações desde outubro do ano passado. Mas, por outro lado, o que a gente sempre soube é que essa atual comissão técnica da seleção brasileira conhece muito bem o Kaká, quer dizer, o Dunga adora o Kaká como pessoa, além de adorar o que o Kaká pode fazer em campo. Ele sabe, aliás, foi o que o Dunga disse hoje, né? Logo após o anúncio da convocação, ele disse: o Kaká pode fazer diferença dentro e fora do campo, e a gente precisa dessa liderança, precisa que ele faça, que ele sirva de exemplo para os outros jogadores, né? Que é basicamente o que a gente vê ao longo da trajetória do Kaká, e é o que ele tem feito aqui em Orlando. A gente tem um time extremamente jovem. Ele, por exemplo, dá assistências para um jogador de 19 anos de idade, acabou de completar 20, e que faz a primeira temporada como jogador profissional de futebol, e o menino já fez um monte de gols, já fez 11 gols nessa temporada. Tamanha confiança que ele sente ali em campo, e o Kaká, eu tenho certeza que é grande parte disso, né? Agora, o Kaká nessa temporada já fez 11 gols, 9 deles pela Major League Soccer. já deu 4 assistências, então, e ele é um meia atacante, quer dizer, ele não é o centroavante do time. Então, quer dizer, ele está numa fase muito boa, ele está fazendo gols com aquelas arrancadas que a gente se acostumou a ver na Europa. Então, ele, fisicamente, ele está muito bem. Ele trabalha aqui com um fisioterapeuta dedicado a ele, por exemplo, que é o Silas, que sempre trabalhou com ele, Real Madrid, Milan, etc. E que hoje comemorou a convocação, tanto quanto o Kaká comemorou, né? Porque é um trabalho fantástico de manutenção de um jogador de 33 anos que tem feito toda essa diferença nessa temporada, né?
Marcos, é o Fábio. O Kaká estourou muito rápido. Eu estive em Orlando em 2014, né, no ano passado, e eu passei pela cidade e tinha um outdoor gigantesco de Kaká is coming, com K, inclusive, numa alusão à chegada dele, e percebi que a cidade esportivamente estava se preparando para a chegada dele. Hoje, o Kaká é o grande nome da liga, e isso começa a mudar até os próprios planos do Orlando, né? Então, o estádio que está sendo construído já parece que há uma discussão de projetá-lo com uma capacidade maior, porque a demanda da torcida surpreendeu, a procura vem crescendo. Como que o Orlando planeja, então, esses próximos passos, tendo uma estrela, né, do futebol mundial, mesmo que não no seu auge, mas pelo menos ainda num nível competitivo muito bom e sendo convocado para a seleção. E também, se há, já com esse sucesso, a gente imagina que entra mais receita dentro do clube, se existe também alguma previsão, alguma perspectiva de Orlando contar com outros jogadores de renome.
Certo, Fábio. Olha, eu não tenho a menor dúvida de que o Kaká faz a maior diferença, não só internacionalmente, mas dentro dos Estados Unidos, como o Rodrigo já bem pontuou, né? O Rodrigo estudou bem o assunto. Agora, eu antes de continuar falando das conquistas do Kaká, é importante que eu deixe bem claro que esse é um projeto que começou aqui com um visionário. É um inglês chamado Phil Rollins, ele é o fundador do Orlando City, o presidente do clube atualmente. Quer dizer, ele trouxe essa franquia para Orlando, que era uma franquia de uma liga pequena aqui, uma minor league, como eles chamam aqui, que é a USL, que até então era considerada a terceira na ordem, ali, na pirâmide da US Soccer, na pirâmide da Federação Americana de Futebol. Ela seria como se fosse a terceira divisão, se existisse acesso e descenso aqui. Como não existe, ela era uma liga de terceira expressão, perto da Major League Soccer e mesmo da NASL. Hoje, a USL já está ali par a par com a USL e com a NASL e já está se tornando a segunda, inclusive, em faturamento e etc. Agora, o que aconteceu foi, ele trouxe essa franquia para Orlando e ele começou um trabalho em Orlando com a população local. Então, quer dizer, você que contou que teve aqui em Orlando, essa é uma cidade toda preparada para o turista, né? Mas quem é que realmente trabalha para o cidadão de Orlando, para o habitante de Orlando? Quem trabalha nos serviços, por exemplo? Quem entretém as pessoas lá na Disney, que é nosso patrocinador, só para citar um patrocinador, agora fui bem. Quem trabalha com entretenimento na Disney, por exemplo, quem é que trabalha para esse cara ser entretido? Quer dizer, quem é que o representa? Ele se sente parte do quê? Então, o Orlando City formou uma base de fãs aqui muito ligada ao clube e que entendeu a proposta. E aí esse time foi de 5 mil pessoas, em média, no primeiro ano, de uma minor league, uma liguinha pequena, para 8 mil no segundo ano. No terceiro ano, tinham 21 mil pessoas na final da liga. E aí o time vai, estreia na Major League Soccer em 2015 e contrata o Kaká como seu maior nome, né? Então, esse caminho já estava traçado na cidade de Orlando. Se houvesse uma outra estrela aqui que não fosse o Kaká, ou se não houvesse uma grande estrela, eu tenho certeza que o Orlando também teria estreado na Major League Soccer com sucesso de público, porque esse caminho vinha sendo traçado. E estrategicamente, esse clube faz um trabalho de marketing espetacular. É um case, não sou eu que estou dizendo, né? As pessoas estão nos procurando e estudando o que o Orlando City tem feito. Agora, o que é que o Kaká trouxe? O Kaká botou esse time no mapa mundial do futebol antes mesmo da equipe estrear na principal liga dos Estados Unidos e do Canadá. Foi isso que aconteceu na apresentação dele lá no ano passado ainda, e que foi quando você viu aqui um outdoor na cidade. Dentro de campo, o Kaká tem feito a diferença, inclusive, claro, nos mercados onde a gente vai jogar, né? A gente vai jogar em Houston, a gente vai jogar em Portland, onde quer que a gente vá jogar, o estádio está sempre cheio, a média de público nesses jogos do Orlando é sempre maior do que a média de público normal dessas equipes. As pessoas querem ver o Kaká. Os fãs dos outros times, os torcedores dos outros times, fazem fila na frente do hotel do Orlando City para pegar autógrafo do Kaká. O cara vestido com a camisa do LA Galaxy fica ali na frente esperando o Kaká aparecer. Então esse é um movimento fantástico. O Kaká está conquistando essas pessoas rapidamente, né? Talvez mais rapidamente do que ele próprio poderia imaginar. E em termos de faturamento, e a gente chega no estádio, né? Eu sei que eu estou me alongando bastante, mas a história não é curta. O que aconteceu foi, esse era um estádio planejado para 20 mil pessoas e era uma parceria público-privada. Por quê? Porque a cidade de Orlando entende o benefício que esse time de futebol tem trazido para cá, gerando empregos, melhorando uma porção da cidade, que é o centro de Orlando, que precisa ser revitalizado e está sendo revitalizado, etc. Tem um impacto econômico muito grande. Então, era uma parceria entre o Orlando City, através do Flávio Augusto da Silva, que é o homem que está botando dinheiro, é o sócio majoritário, é o dono do clube, a cidade de Orlando e os condados, não só o condado onde fica Orlando, que é o de Orange, mas os condados vizinhos. Todo mundo injetando dinheiro nesse estádio e entendendo o impacto que tem para todo mundo, né, o retorno que esse estádio dará para todo mundo. Só que a partir do momento que o Flávio viu, meu Deus, nós botamos 62.500 pessoas no jogo de estreia. Nós temos uma média de 33 mil pessoas por partida hoje. Quer dizer, nós já passamos do meio da temporada. Essa média continua acima dos 30 mil. Ele disse, bom, fez as contas. O Flávio é o homem que bota tudo na ponta do lápis. Fez as contas e disse, ok, eu quero um estádio maior. Eu preciso de um estádio maior. E como o processo é lento, quer dizer, eu não sei se a gente vai levar para frente essa parceria público-privada de cara, então eu vou fundar, eu vou pagar 100% da construção dessa arena e depois eu vou fazer dinheiro com ela. Quer dizer, o clube vai usufruir dessa arena multiuso e vai fazer dinheiro com ela. Então esse foi o plano colocado em ação. Hoje o projeto novo já está pronto. O estádio tem lugar para 25.500 pessoas. A MLS entende que isso é mais do que suficiente, o Orlando City também. E 18 mil ingressos de temporada já estão para se esgotar. Quer dizer, os 14 mil colocados à venda esse ano se esgotaram rapidamente. E nós colocamos mais 4 mil à venda depois que o projeto do estádio foi reformulado. E eles já estão terminando. Faltam 120, 130 ingressos para a gente completar 18 mil boletos de temporada para 2016. Então, esse é o tamanho do impacto do time e do Kaká dentro do time.
Oi, Marcos, é o Bruno. Uma coisa que você falou agora, o Fábio também, é sobre a cidade ser turística. Sempre foi, tem a Disney aí, vai ser para sempre. O que vocês fazem para que esses turistas que vão para a Disney se interessem e passem a ser também frequentadores do estádio, aproveitar, fazer casar uma visita à Disney, ir a um jogo? A Disney patrocina vocês, então como é que vocês fazem para que o fã, ou o torcedor que vá a Orlando, não vá só à Disney, e também passe a ser um fã do time, do Orlando City?
É só emendando uma coisa, claro. Que é o mesmo assunto, na verdade. Ano passado o Fábio entrevistou o Flávio Augusto antes da chegada do Kaká. E o Flávio disse para o Fábio que queria que o Orlando fosse o segundo time de todo brasileiro. Olhando de fora, isso ainda parece assim, uma ambição muito grande. Parece assim, um sonho enorme e ainda muito distante de ser verdade, que todo brasileiro adote como segundo time um time da MLS, o Orlando. Aí eu queria que você emendasse tanto essa resposta do Bruno quanto esse desejo do Flávio.
Vai a terceira, aí o Marcos já responde tudo de uma vez.
Ô, louco!
Vai decorrer. Aí vai anotar num bloco.
Vai anotando, pessoal, tá confiando em você.
Diretor de comunicação já passou por todos os
dias. Hoje na coletiva, o assessor da CBF falou, uma pergunta, um dia vocês aprendem. Nossa, pesado.
Não, aproveitando isso que o Rodrigo falou do papo que eu tive com o Flávio, ele falou até que estava em negociação com algumas agências para fechar aquelas vendas casadas, né? Então, fechar o pacote da Disney já com o ingresso para o jogo, como se faz algumas agências aqui no Brasil com ingresso para a NBA, enfim. Isso avançou também, Marcos?
Sim, avançou. Em relação ao fato de que essa aqui é uma cidade mundial, né? Essa cidade, muitas vezes, é a cidade preferida de de muita gente que mora em outros países. É claro que, estrategicamente, esse time está aqui por causa disso também, né? Se eu disse que o clube trabalha muito forte estrategicamente com a população local, o clube também não poderia ignorar de forma alguma, né? Que essa é uma cidade que recebe gente do mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, no último ano, em 2014, Orlando recebeu 62 milhões de turistas, enquanto o Brasil recebe cerca de 5 milhões de turistas, o Brasil inteiro. Então, quer dizer, a gente sabe disso, né? Os números estão aí, nós trabalhamos muito baseados em pesquisas. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, turistas de dentro dos Estados Unidos e do Canadá, né? Esses turistas estão sendo contemplados no nosso plano estratégico, a gente trabalha para eles todos os dias, a gente quer chegar mais longe do que as nossas fronteiras aqui estabelecidas pela MLS, que, por exemplo, a gente só pode botar anúncio na rua, por exemplo, um outdoor, como a gente diz aí no Brasil, a gente só pode botar na rua num raio de 75 milhas do centro de Orlando, essa é a regra, para que todas as franquias possam trabalhar o seu mercado. Só que a gente já chegou muito mais longe, para vocês terem uma ideia. Todos os 50 estados americanos já foram representados lá no estádio Orlando Citrus Bowl esse ano. Nós temos esses dados. Todos os 50 estados americanos já estiveram lá hoje, até hoje, com representantes, com moradores, né, desses estados. Então, Estados Unidos, Canadá, Europa, para a gente, a Inglaterra é um grande mercado. A Inglaterra está assistindo a MLS sempre e os jogos do Orlando City são os de maior audiência lá. E chegamos no mercado brasileiro, então. Fora outros, né? A Colômbia é um grande mercado. Na Europa a gente tem outros mercados que não a Inglaterra, mas vamos falar do Brasil. Já que o Flávio é um brasileiro, e não só um brasileiro, né? O Flávio é alguém que hoje tem a admiração dos brasileiros, né? Ele é um símbolo de empreendedorismo, de alguém que vai além do próprio umbigo, né? Do próprio mundinho, e que divide isso com as pessoas, o conhecimento com as pessoas. Ele distribui conteúdo grátis via internet, ensinando a empreender e dando o caminho das pedras para quem nasceu para isso, né? Nem todo mundo nasceu para isso. Então, existe essa percepção, né, em torno do Flávio, que é algo importante. A gente trabalha isso com o maior carinho do mundo. Tem o Kaká, que tem um impacto gigantesco no Brasil, como todos nós sabemos. E tem o fato de que esse é um esporte mundial, né? Então, se a gente está falando de uma cidade mundial, é o esporte mundial numa cidade global, essa que é a verdade. Então, tem gente do mundo inteiro frequentando o estádio, né? No primeiro jogo, com aquelas 62 mil pessoas lá, a gente teve 27 países diferentes representados, né? Quer dizer, a pesquisa mostrou isso. Como é que isso se traduz na hora da gente trabalhar uma estratégia para que nós sejamos o segundo time de muitos brasileiros, para não dizer todos os brasileiros, mas de muitos brasileiros? Hoje em dia, como vocês bem sabem, vocês trabalham com jornalismo online, não só com jornalismo, vocês trabalham no mundo online, vocês sabem que as pessoas gostam de coisas genuínas. Não adianta, quer dizer, não tem conversa fiada, não tem papo furado, tem que ser genuíno. Então, se as pessoas percebem que aqui existe um projeto voltado para elas, eu estou aqui 80% por causa disso. Se existe um projeto genuíno voltado para elas, quer dizer, o Orlando City não traduz uma notícia, quer dizer, todo mundo aqui traduz não só do inglês para o português, mas do inglês para o espanhol, por exemplo. Nós não traduzimos uma notícia, é tudo preparado especialmente para o público brasileiro, pensado segundo as necessidades, as vontades do público brasileiro. Então essa é a nossa aposta. Nós trabalhamos para que os brasileiros se sintam parte dessa organização, se sintam parte do Orlando City também, assim como se sentem parte do Clube do Coração, por que não se sentir parte de um time nos Estados Unidos? Se a gente não for o segundo time no teu coração, a gente pode ser o teu time nos Estados Unidos. Pra gente tá fantástico, tá ótimo, a gente quer você participando do nosso dia a dia. Então, essa é a proposta, é isso que a gente se propõe a entregar. E eu acho que essa proposta tem tido sucesso. Nós temos quase 700 mil pessoas no Facebook, no Facebook Orlando City Brasil, que é feito em português. Nós temos um tráfego gigantesco no nosso site, vindo do Brasil. Nós temos quase 50% do tráfego no Facebook em inglês, feito por brasileiros. É uma loucura isso. Então, estão no Facebook brasileiro e estão no Facebook americano. Então, eu acredito que essa proposta é o que torna isso possível, além do Kaká e do Flávio.
o Citrus Bowl recebeu jogos dos grupos E e F na Copa do Mundo de 94, além do jogo oitava de final, Holanda 2, Irlanda 0. A minha pergunta, ô Marcos, tem a ver com o comportamento que o Kaká tem por aí. Eu tenho curiosidade de saber, porque ele aqui no Brasil não jogou muito tempo, mas ele foi camisa 10 em duas Copas do Mundo, então naturalmente ele é bastante conhecido. Tem também a questão dele ser o queridinho do público feminino jovem, que achava ele bonito, tudo mais, aquela coisa toda que fez ele ser realmente um ícone no futebol brasileiro, mesmo tendo jogado pouco. Na Europa, ele jogou em duas cidades que não são exatamente cidades conhecidas por uma noite muito agitada, são, né, Milão e Madrid, são cidades que conservam um estilo de vida. Eu nunca saí de São Paulo, tá? Quem está falando aqui é alguém que não morou nesses lugares, então não sei. Mas é a impressão que eu tenho, talvez um pouquinho pautada até em estereótipos. Não são cidades que você precisa fazer muito mais do que ter uma vida serena, de restaurante e tudo mais. E são cidades bastante diferentes de Orlando. Eu quero saber qual Kaká Orlando está conhecendo. É um Kaká que dá muita entrevista, aparece muito na TV, ele põe o chapéu do Mickey, como é que está o idioma inglês dele? Como é que está essa participação do Kaká na adaptação à cidade?
Legal. Quem é que está falando?
É o Leandro.
É o Fábio?
É o Leandro.
Leandro, a tua pergunta é super, super pertinente, super interessante, porque vocês estavam brincando com Miami-Orlando, etc., né, no começo do podcast de hoje, do programa de hoje, e eu estava aqui dando risada, porque o que acontece é, quando a gente começou a falar em jogadores aqui que potencialmente poderiam jogar em Orlando e tal, a gente estava rindo e pensando assim, tem que tomar cuidado, porque dependendo do jogador, ele vai achar que vai morar em Miami, que é a maior festa, e vai jogar em Orlando, só que tem que contar que são 4 horas de distância de carro, por exemplo, e rindo, né? Porque a gente conhece bem o mundo do futebol e a gente sabe que a festa é quase que intrínseca para muitos atletas, né? Mas para o Kaká é diferente, como você bem sabe, né? Como você já citou, o profissionalismo do Kaká é impressionante. Eu posso dizer isso porque hoje eu estou do outro lado, né? Eu trabalhei como repórter de televisão por quase 15 anos e eu não tinha esse acesso que eu tenho hoje ao dia a dia de um clube, né? Como diretor de comunicação. Então eu estou lá nos treinamentos muitas vezes durante a semana, durante o mês e tal, eu viajo com o time para muitas partidas, então eu tenho esse contato que vai muito além do campo, né? E eu fico impressionado com o Kaká, em primeiro lugar, para dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Ele chegou aqui nos Estados Unidos no ano passado e ele me disse assim, olha, eu não estou muito à vontade para dar entrevista em inglês, principalmente ao vivo, quando a gente organizou a apresentação dele aqui, né, antes de emprestá-lo para o São Paulo. E aí eu disse, não tem problema, eu vou estar do teu lado e a gente vai fazer acontecer. Bom, ele deu a primeira entrevista em inglês e eu não precisei intervir. A segunda, a terceira, e aí na quarta ele já entrou ao vivo. A quinta, a sexta, quer dizer, eu não intervi em nada. Quer dizer, eu era o papagaio mudo. E ele fez ali o que ele tinha que fazer. Por quê? Porque estava preparado. Estava preparado, é profissionalismo. Ele não sentia vontade ainda com a língua, é óbvio, ele nunca morou num lugar de língua inglesa. Mas ele se preparou. Aí, quer dizer, o Kaká chega aqui, depois de 6 meses emprestado ao São Paulo, e o inglês dele está 3 vezes melhor. E aí agora ele está aqui conosco há 6 meses, e eu, quando entro, por exemplo, no centro de treinamentos e encontro o Kaká, vou dizer bom dia, ele está lendo um livro em inglês. É isso que ele está fazendo. Então, quer dizer, esse é o tamanho do profissionalismo do Kaká fora do campo, né? É um exemplo do profissionalismo do Kaká fora do campo. Fora o fato de que ele é o primeiro a chegar, então a molecada chega, ele já está lá na academia se exercitando antes do treino. Depois do treino, ele vai lá e faz mais uma sessão com o Silas de fisioterapia, se cuida. E é por isso que ele vai jogar, se o Dunga quiser, ele vai jogar 90 minutos em 2 vezes em 3 dias, porque ele está preparado para isso, né? E aí, para terminar esse raciocínio, como é que o Kaká ganhou de verdade o público em Orlando e está ganhando o público pelos Estados Unidos, pelo Canadá? Nós fizemos aqui um treinamento aberto ao público no estádio Citrus Bowl. Ao final do treinamento, os donos de boletos de temporada, né, que a gente chama de season ticket holders, eles poderiam descer para o campo, nós montamos extensões ali, os jogadores ficariam atrás das extensões e eles pegariam autógrafos, tirariam foto com os jogadores. Foi um grande sucesso, né, todo mundo adorou. E aí, rapaz, essa sessão estava programada para 45 minutos. Só que em 45 minutos, o Kaká não tinha conseguido andar ainda nem 10 metros dos 200 metros que ele tinha que andar para dar autógrafo. Ele ficou 2 horas e meia dando autógrafos e tirando fotos até o último, a última pessoa ser contemplada. Esse é o Kaká. Então, quer dizer, quem, um atleta que está fazendo 11 gols na temporada, por exemplo, mas ele era o início, ele não tinha feito nenhum. Mas é um atleta que conquista as pessoas desse jeito, com humildade, enfim, com a serenidade de sempre. Marca gol, dá assistência, é o MVP do Jogo das Estrelas, é eleito pelo público para ser o capitão do Jogo das Estrelas. Então, esse é o comportamento do Kaká por aqui. Ele está sempre, sempre pronto, essa é a verdade.
Posso fazer uma?
Pode, claro, manda aí.
Obrigado. Marcos, eu queria voltar um pouco para o assunto, é o Paulo novamente da Seleção Brasileira, porque a convocação do Kaká, você já cobriu Seleção Brasileira, acompanha há muito tempo, sabe como, enfim, a torcida, o público, lida com certos clichês, certas coisas prontas. Então, por exemplo, houve uma época em que o Ronaldinho Gaúcho foi à seleção por ser o cara experiente, que tinha que dar experiência, na Copa América foi o Robinho, o próprio Dunga falou um pouco disso hoje. Então, às vezes as pessoas ligam a convocação do Kaká a uma certa, digamos, cota do experiente. Tem que ter um experiente no grupo, o Thiago Silva não foi chamado, o meio-campo está meio sem essa referência um pouco mais velha, tem o Kaká. Outras pessoas, eu te conto até uma história, hoje eu fui comprar o Diário Lance, que está aqui comigo na bancada, e o jornaleiro, já era depois da convocação, ele disse, o Dunga viu que as coisas estão difíceis, chamou o Kaká, porque o Kaká é um cara famoso, ele vai ajudar o Dunga um pouco a dividir as atenções, é um cara querido da torcida. A partir disso, eu queria que você falasse um pouco, você que está acompanhando o Kaká tecnicamente de perto, taticamente de perto, por que que quem não está acompanhando o Kaká pode imaginar que ele tem bola para gastar, que ele não é só o cara que vai ajudar a molecada na preleção, que ele não é só o cara que divide a responsabilidade com o Neymar, por exemplo, que foi uma coisa que ficou muito em alta na Copa do Mundo, essa falta de líderes. Tecnicamente, quais são os motivos que nos mostram que, em campo, ele é mais do que esse cara, esse líder, essa referência que o Dunga podia estar procurando?
Olha, número um, porque a gente conhece o futebol do Kaká, sabe do que ele é capaz, né? Da visão de jogo que ele tem, da facilidade que ele tem de se entrosar em poucas ações de treinamento com outros atletas, porque enxerga o jogo, etc. Tudo que a gente conhece do Kaká. As arrancadas que ele sempre deu, as bolas que ele sempre entregou, os lançamentos que ele dá. Todo mundo já viu o Kaká fazendo isso durante muitos e muitos anos. Agora, a pergunta sempre foi, será que o Kaká fisicamente vai estar pronto? Rapaz, eu acho que ele nunca esteve tão bem fisicamente quanto hoje nos últimos... Deixa eu ver aqui, Copa de 2010, nos últimos 5 anos. Copa de 2010 ele estava machucado, quer dizer, teve toda aquela dificuldade, aquela polêmica e tal. O Kaká hoje, ele tem feito todas as partidas aqui, ele joga 90 minutos, não quer sair, é interessante, às vezes o time estava ganhando por 4 do LA Galaxy, o homem não quer sair, o time está vencendo por 5, ele não quer sair, ele tem essa fome, né, de bola, isso é dele. Mas o que eu quero dizer é, ele está fazendo um trabalho muito específico, né? É um trabalho realmente formatado para ele. Então, ele trabalha na academia, ele trabalha no campo, depois ele volta para a academia, fisioterapia, etc. Ele está trabalhando em todas aquelas pequenas coisas que atrapalham o jogador fisicamente. O Kaká faz aquele reforço muscular específico todos os dias, todos os dias. Então, ele está preparado para desempenhar um grande futebol. Aos 33 anos, alguém que está muito bem preparado fisicamente é capaz de qualquer coisa. E qualquer coisa, no caso do Kaká, é muita coisa. E é só por isso que ele está jogando bem aqui na Major League Soccer. Eu vou te dizer uma coisa. Eu estou nos Estados Unidos há 4 anos. Eu acompanho a MLS durante 4 anos. Essa não é uma liga fácil de jogar. Principalmente porque os times são iguais, parecidos. Não existe nenhum grande time, nem vai existir. Existe um teto salarial justamente para que isso não se passe aqui. Então, os times são parecidos. O Kaká não tem estrelas jogando ao lado dele. Ele tem que fazer o papel dele e ele tem que se destacar, porque, quer dizer, é o papel dele no time.
O que se espera
ele
dele.
Ele tem feito isso, exato. Né? Então, só por esses motivos, eu acredito que o Kaká tenha muito ainda a dar para a seleção brasileira a curto prazo. E como ele mesmo me disse hoje, esse curto prazo pode levar a algo maior em médio prazo ou a longo prazo, depende do desempenho dele e depende da vontade do Dunga, da comissão técnica. Quer dizer, ele vai jogar dois amistosos, são os últimos antes do início das eliminatórias. Se ele jogar bem, ajudar o grupo, etc., e continuar bem fisicamente, ajudando o Orlando City e tal, vai pintar nas eliminatórias, eu não tenho dúvida. Mas é só por isso. Quer dizer, eu não diria isso de muitos jogadores, não, para te dizer a verdade. Eu sou jornalista de formação, eu não consigo falar bobagem. Mas do Kaká eu falo com tranquilidade, que é o que eu vejo no dia a dia, né?
Ô Marcos, ô Bruno, só para... a gente está até encerrando a participação, mas uma dúvida minha de telespectador mesmo, aqui do Brasil, está cada vez mais passando jogos da MLS, agora tem dois canais passando e ao vivo, enfim... E uma coisa que me incomoda como fã de futebol é que nos Estados Unidos os campos todos, ou quase a maioria, não sei se todos, mas são de grama sintética. O que você está aí, você sabe melhor que eu. Tem alguma uma ideia da a liga quer mudar isso? Vocês querem mudar isso? É mais fácil cultivar grama sintética e não tentar fazer com que se melhore a condição do gramado? Porque eu pergunto exatamente por isso, porque como espectador isso às vezes me incomoda. E não sei se a Liga percebe que para talvez conquistar fãs de outros lugares e tal...
Do Brasil, né?
Porque às vezes parece que você não está assistindo um jogo de fato, porque aquilo lá, você, peladeiro, joga no seu site, né? Claro, não é a mesma qualidade, é melhor, mas... existe essa ideia
dá
de você...
Dá uma sensação de relaxo, né?
Está
tudo organizado ao redor, mas no campo...
É tudo bonito, estádio cheio, torcida apaixonada, times bem organizados,
tem até elementos que não se esperava, né? Torcidas muito apaixonadas, já está tendo.
Já está tendo.
E o gramado não.
Você sabe me explicar por que é assim e se vai mudar?
Sei sim. Olha só, a Liga está mudando isso, né? Hoje... nós temos 20 times na liga e apenas 5 estádios são de grama sintética, dos 20. Já foi muito mais. Um dia já foi maioria, como a tua percepção te mostrou. Né? Você estava certo. Hoje são 5. No ano que vem, nós teremos menos ainda, porque o estádio do Orlando City é grama natural. Né? Hoje, por que é que nós jogamos em grama sintética aqui no Citrus Bowl, como vocês têm visto aí na televisão? O que acontece é, esse é um estádio da Prefeitura de Orlando, né? Esse não é um estádio do Orlando City, e a Prefeitura de Orlando sabia que a gente ia construir um estádio novo, que a gente ia fazer uma temporada ou uma temporada e meia apenas naquele estádio. Depois disso é futebol americano naquele estádio e ponto final, que é o que se joga aqui naquele estádio. Então, para a Prefeitura não era interessante cultivar grama natural, é muito mais caro, mas muito mais caro a manutenção de grama natural. Claro, sintética não tem quase manutenção, é uma manutenção muito pequena. Então, é óbvio que essa é a primeira resposta. A manutenção custa muito menos. Nos Estados Unidos, tudo é baseado em número, certo? Hoje, a Liga é muito mais rica do que ela era antes. Hoje, o acordo de televisão, hoje, e que vai perdurar pelos próximos 8 anos, ele é 300% maior do que o do ano passado. Então, os estádios estão lotados. Então, está entrando mais dinheiro, obviamente... As condições vão mudando e vão ficando cada vez melhores, essa é a tendência, esse é o plano, esse é o planejamento. Todas as novas franquias da Major League Soccer, todas, elas têm que construir um estádio específico para futebol. Essa é a briga lá em Nova York, porque o New York City FC teria que construir um estádio específico de futebol e diz que vai construir, que não vai jogar para sempre no Yankee Stadium, só que o Yankee Stadium é grama natural. Então, e eles estão dando um bom público, não tão grande quanto o do Orlando City, mas um bom público. Então, por enquanto, as coisas estão indo de acordo com o bom planejamento.
O Marcos, desculpa.
Pois não.
Só para não esquecer aqui, depois eu tenho uma última pergunta. Pode terminar aqui, claro. Bruno.
Ah, tá bem.
Não, eu ia perguntar, mas eu percebi que você não terminou o seu raciocínio.
Não há nenhum problema, não há nenhum problema. Só para terminar o raciocínio, eu diria para vocês que se todos os times que entram hoje têm que construir estádios específicos, eles são estádios de grama natural, né? É, isso não determina, tá? Só para vocês terem uma percepção do que o público americano espera da experiência, isso não determina o sucesso. Em Seattle, que é a maior média de público dos últimos anos da Major League Soccer, né? Todos os jogos têm mais de 60 mil pessoas, lá é grama sintética, porque o estádio ainda é dividido com um time de futebol americano, por exemplo. Mas essas coisas estão mudando, essas coisas estão mudando. Então, só para repetir, nós teremos 24 clubes, né? Esse é o planejamento daqui a alguns anos, cada vez menos grama sintética e todos os estádios novos que surgem são grama natural. Daqui a pouco vai desaparecer a grama sintética, essa é a verdade.
Tomara.
Bom, agora a minha pergunta. A única que você não respondeu essa noite, qual que é a próxima estrela, o próximo brasileiro ou o próximo europeu que o Orlando City vai contratar?
Valdívia tá no mercado.
Valdívia que adora a Disney, né?
Você podia dar a dica, hein?
Que ele não sabe que tem Wi-Fi.
Fazer duas perguntas ao mesmo tempo.
O Valdívia não sabe que tem Wi-Fi na Disney, mas tem. Ele ama a Disney. É o Valdívia, Marcos?
Qual que é a segunda?
Nessa história de...
Ah, já fugiu, tá vendo?
Nessa história de... Fica quieto, Fábio. Nessa história de... Ainda nessa história de reforço, me parece assim que o maior parâmetro do Orlando é um outro time estreante, que é o time de Nova York, o New York City. Os dois chegaram esse ano, embora o Orlando já existisse, já é um time de futebol que já existia e o New York não. E o New York nos últimos meses deu um empurrão absurdo nessa questão de reforço, porque trouxe duas estrelas mundiais, já tinha o Davi Villa e agora tem o Pirlo e tem o Lampard. Existe essa questão de, por exemplo, o Orlando olhar e falar assim, pô, a gente nós já temos o Kaká, se a gente, vamos ver o que está acontecendo em Nova York, se a gente trouxer um mais um ou dois caras designados, estrelas mundiais, a gente precisa trazer esses caras. Existe essa comparação com outro time estreante?
Sei. Olha só, bom, eu não respondo pelo departamento de futebol, eu sou diretor de comunicação. Porém, o que você vai observar em termos de diferença entre os dois projetos é o Orlando City, como o New York City FC, também tem já três jogadores designados, os designated players, os jogadores cujos salários não contam contra o teto salarial. São jogadores especiais nesse sentido, né? Só que os outros dois, que não o Kaká, são jovens jogadores. São jogadores na faixa dos 20 anos de idade. Essa é uma diferença no projeto. Quer dizer, o Orlando City foi buscar em mercados como a Colômbia, como Honduras, jogadores que todo mundo na Europa estava disputando a tapa, mas que são jovens jogadores, e trouxe esses jogadores para os Estados Unidos dizendo, olha só, aqui você tem a oportunidade de ser uma estrela dessa liga e depois só Deus sabe. E eles compraram essa ideia e vieram para cá. Então, o Carlos Rivas, o Brian Roches, são esses dois jogadores que eu estou citando agora. Então, a aposta do Orlando City é em jovens jogadores que vão meio que se formar com a cultura do time, do clube. Vão entender o sistema de jogo, etc. Vão ser ajudados pelo Kaká, pelo Adrian Heath, que está aqui há 5 anos e que é quem está montando esse projeto desde o início, do zero, né? Então, existe uma diferença aí. E se vocês forem ver os jogadores que o Orlando City negociou nos últimos meses... O Paulo Henrique Ganso, o Chicharito, por exemplo, são jogadores jovens. São jogadores que têm muito a dar. São jogadores que ainda podem se valorizar muito se fizerem grandes campanhas e se tiverem em forma e etc.
Não teremos Valdívia, então.
Existe uma diferença de conceito entre o que o time de Nova York está fazendo e o que o time de Orlando está fazendo. E eu acho que isso deve perdurar, né? É a cultura de cada organização.
É isso então, né, senhores? Agradecer o Marcos Pérez, diretor internacional de comunicação do Orlando City, que nos atendeu. Até passamos um pouco do tempo, peço desculpa, Marcos, e valeu pelo papo, pela recepção, enfim, por nos atender, por ter esses 45 minutos aí com a gente.
Imagina, eu é que agradeço a oportunidade, eu sou ouvinte, vou ficar ligadaço daqui para frente. Precisando, é só entrar em contato e vejam se aparecem aqui por Orlando para viver essa experiência e depois me contar o que vocês acharam.
Pode deixar. Ah, Marcos, só para não deixar passar, a Mariana Lajolo mandou um abração para você.
Mariana Lajolo, manda um grande abraço para ela, grande jornalista.
Valeu, Marcos, um abraço.
Fiquem com Deus, um abraço.
Então não teremos Valdívia, né?
Não teremos Valdívia. E assim,
as condições são
se livraram do Titiarito, né? Não é que ele não veio, se livraram. Que bucha, né?
Deram sorte também.
Tem o mundo inteiro de moleque jogando bola.
E quando ele falou, apareçam em Orlando, o Fábio já está com a mala pronta.
É, em abril pois estarei de volta. Estarei mesmo.
Que coisa.
Capaz de pedir um ingressinho, eu queria ver uns jogos aí.
Não peço.
Isso aqui é jornalismo. Vai de ACESP.
É carteirada. Uma no Departamento de Comunicação do Orlando vai tremer o coração do Fábio.
Você está acreditando que todas as associações estarão ainda super vigentes até agora?
Rápido giro pelas notícias do esporte final.
Mas já, passou rápido.
Hein, no mano? Pique, hein? São três cascatas só. Uau, e a gente vai porque já temos 46, já subiu a placa.
Vai bola.
Ricardo Oliveira na seleção. Bruno Winkler tá louco.
Por que não? Próximo.
Quando o cara põe... Ó, meu professor da faculdade, Eduardo Borga, já dizia.
Seu Carlos Sugré.
Quando põe interrogação no título é que tá na dúvida.
Tá na dúvida.
E aí, Bruno Winkler?
Não é dúvida. Por que não? É quase uma afirmação, não?
Eu não sei. Uma afirmação seria sim.
Não, por que não?
Tá bom.
A informação é Ricardo Oliveira na seleção, ponto.
Aí, como a zica do esporte final sempre é grande, ontem já ele perdeu um pênalti.
Já perdeu um pênalti, já entrou no Ensina Romário, enfim. Não, eu só acho que a gente tá...
Você só ventilou.
Ventilei. Uma ideia, uma epifania.
Uma provocação.
Não, porque o Ricardo Oliveira é o melhor atacante hoje no futebol brasileiro.
Segundo você.
Não, não é? Fala um outro. Camisa 9. Pensa
não
um
sei,
camisa
não
9.
Sei. Pode não, ser.
Não, não. Se você apresentar um outro...
Não, eu acho que pode ser. No Campeonato Brasileiro?
É.
Pode ser.
E no mundo, um brasileiro camisa 9, existe?
No mundão? No mundão.
Na Índia, na China, no Japão, no mundo árabe.
Não sei.
Mas é isso. Aí eu achei que é um cara que... No Santos tá jogando com uma molecada.
Bom, e agora,
tá ajudando essa molecada
a... E agora, quem sabe, o retorno do Cacau possa ser um argumento pra quem defenda o Ricardo.
Ele tem 35 anos.
Joga mais que o Tardelli.
Joga?
Joga mais que o Tardelli, que foi o último 9, né?
Pois é. Mas é.
Pra mim joga também, não, é outra pode, função. Pode, o Tardelli sai mais, né?
Ele pode não ser o ideal, mas eu acho que um testezinho não faria mal a ninguém.
Não arrancaria pedaço.
Alexandre Cossenza, cadê você? O futebol feminino e a coragem da EA Sports.
It's in the game.
Quem vai comentar a coluna do Alexandre? O texto do Alexandre?
Não, o Fábio Corino.
O Cossenza é um sucesso no esporte final.
É o joystick de ouro.
E é muito legal o texto, falando de uma aposta até bem arriscada, né? Porque, enfim... não existe nenhuma... Eles não tem nenhuma base para dizer que o gamer vai ser um sucesso, mas eles estão bancando como uma aposta do que, tipo, tá caindo tabus, futebol feminino é uma realidade, e por que não colocar as mulheres no jogo? Achei fantástico, bem legal.
E como posicionamento também, né?
Também.
Se não for o maior venda da história, tudo bem.
Tudo bem, mas foram os primeiros.
Eu achei muito legal, eu soube pelo texto do Cossenza, eu não tinha lido isso... É que você não vai poder jogar um time masculino contra feminino no game.
Isso pode.
É um jogo que não vai poder acontecer. O que eu também acho legal, porque imagina a quantidade de piadas sexistas que iam ser feitas num jogo desse.
Não, devia dar tilt, inclusive, né?
Trava o jogo. Só lembrando que no Hyper Volleyball de Mega Drive já não dava para jogar um time masculino contra um time feminino.
A seleção brasileira vai estar? Essa é uma pergunta que fica aí.
Não se sabe se as jogadoras vão ser reais, né?
Também ainda não tá fechado.
Porque é complicado. Vira Ayrton Senna Super Mônaco Grand Prix, né? Que tinha o...
O DRG.
Equipe Maynard.
Não, aí faz o time da Argentina Maradona, sabe? Nomes genéricos, toscos.
Acelin.
Alejo.
Bestwall.
Valdívia sempre odiou o Palmeiras. Quem tá falando é o Fábio Chiorino, viu, Valdívia? Eu tô contigo.
E tá aí? Contigo com o Valdívia ou comigo?
Não, tô com o Valdívia.
Ah, que é isso?
Eu tô te provocando.
Ah, sempre odiou, né? O cara que ainda tá com a camisa do time dando entrevista falando mal do clube é demais.
É muita cara de pau receber o Estadão com a polinha do Palmeiras, né?
Que loucura, cara.
Mas... Até segunda-feira só, amigos.
É tipo o Fábio Chiorino larga o Esporte Final e recebe a Mônica Bergamo com a canequinha do Esporte Final na casa dele. É muita cara de pau.
É cara de pau.
Mas, ó, só parabéns pro Fábio, porque eu acho que o marco Marco Zero, eu não sei, não existe Marco Zero. Se é Marco, é zero, sei lá.
Pois é.
Mas é um Marco, Marcos, né? O nosso entrevistado de hoje, né?
É, o ponto realmente, como bem lembrado para o Fábio, foi aquela final do Paulista 2008, cortaram o cabelo e ele apareceu, vão me desculpar os ouvintes, com aquela cara de cu para dar entrevista, foi. Com o cabelo raspado, é...
É, eu lembrei porque é simbólico, né, Rodrigo?
É simbólico, acho, né? Que ali ele falou...
Eu sou mais importante que o clube, sempre serei.
E vocês estavam torcendo para ele ir para o São Paulo?
De clube.
Eu estava torcendo muito.
Pensou isso.
É, só lembrando que o Gonçalves também não gostou, hein, quando cortaram as madeixas dele.
O Rogério Ceni também, lá na Copa da Confederação de 97.
De cortar cabelo aí, né?
Mas ali foi o começo, mas o Valdívia deu várias demonstrações depois.
Eu acho que ele deu algumas, né? Acho que se alguém quiser provar que ele representou no Palmeiras... Vai ter um trabalho árduo.
Não, e eu acho, só fechando, o Valdívia, todas as vezes que ele fez algo a mais, né, ou um gol, uma coisa decisiva, ou jogou um pouco machucado, ele lidou isso como se fosse algo extra, uma
pois
coisa
é.
Fora do comum, né?
Pois
como
é.
Se ele não fosse pago e muito bem pago pra fazer aquilo. Tá, não, eu joguei essa
Leandro e a mim tá com gastrite e tá aqui, né?
É, então,
não tá chorando, né?
E falando em gastrite, olha...
E o São Paulo se livrou de uma, né? Hoje foi confirmado.
Tem um funcionário do Palmeiras que faz nas redes sociais,
opa,
entre amigos, por inbox e tudo mais, uma contagem regressiva já há mais de 2 semanas, esperando o fim do contrato do Valdívia. Você vê como ele
o 17 de agosto será celebrado.
Como ele é querido, inclusive, dentro do clube, do Palmeiras.
São notícias de bastidores de Yamin.
Bastidores!
Bastidores! O vestiário está melhor, Yamin?
Voltamos pro setor Visa para despedidas, newsletter e iTunes.
Vamos lá. A newsletter iTunes é, Bruno?
Ah, não. É aquela coisa de sempre, né? Amigo ouvinte, você aí...
Inscreva-se
que
na newsletter.
Que já acompanhou os outros 55 programas, está no 56. Assine a newsletter. E também assine no iTunes o nosso podcast.
Mas essa é a novidade da semana, hein? O iTunes está arrumado.
O iTunes.
Caramba.
Demorou.
Acabou a notícia, né?
O iTunes voltou.
E aí que cancelou a sua assinatura do feed do iTunes... Vai lá, Esporte Final. E quero dizer aos senhores que a gente estava recomendado pelo iTunes na categoria Esportes essa semana.
Sports
in the game. Yes.
Rodrigo Borges. Adiós.
Oh, passou rápido, hein? Eu acho que a gente devia começar
voando.
A subir para 2 horas esse podcast.
Eu também acho. 45, intervalo 45. Semana. Valeu.
Valeu.
Só?
Nossa, monossilábico, né?
É isso aí, a gente já estourou o tempo, então estou sucinto.
Você já está bem em Nova York se despedindo, né?
E eu quero ver só quanto tempo vai demorar para vocês perceberem que há umas 3 semanas a música que encerra o programa tem a ver com o tema do programa.
Mas eu e o Leandro, a gente vai comentando isso no metrô. É você que não... Eu sei que você não volta para casa com a gente, né? Aí você não sabe o que é o terceiro tempo do Esporte Final, né?
Que saudades do metrôzão.
Saudades. Venta como nunca no Fradique Coutinho. Bruno Winkler, trouxe a blusa? Que tá ventando, hein? O Fradique tá soprando forte.
Não, lá o vento é forte mesmo. É louco, você é louco, mano. Você é louco.
Valeu, um abraço.
Valeu, Paulo Júnior, até a próxima. E eu lembrei agora que na minha última participação aqui, a música final, o tema era Mundo das Celebridades, os jogadores no Mundo das Celebridades, e foi Celebrity Skin do Hole.
Pois é.
Ou seja, é verdade. Bem reparado, Rodrigo. Agora que eu me toquei. Valeu.
Fábio Chiorino.
Valeu, boa noite. Lembrando, eu sei que não temos mais efemérides, mas no dia 13 de agosto de 97, o Cruzeiro sagrava-se bicampeão da Libertadores com Paulo Autuori e gol de Elivelton. Aquele.
Ah, o Elivelton 95 está eternamente nos nossos corações.
O juiz de ontem também.
Dá-lhe, Elivelton. Leandro Yamin, de sua parte, tchau.
Se você já está no Esporte Fino e gostou no Esporte
Fino.
E gostou da
milonga, da charla.
Do Convescote sobre MLS, Orlando, procure o meu time de botão com o New York Cosmos, que fiz com o Rodrigo Borges.
Recentemente.
E ficou um barulho do New York Cosmos. New York Cosmos que não participa dessa liga, mas é um dos times precursores. Talvez tenha sido o primeiro Orlando City do futebol estadunidense.
Pelé ou Kaká?
Pelé, se você... e se vocês acharam que o programa...
Beckenbauer ou Ticarita?
Hoje, Pelé ou Cacá?
E se o programa passou Pelé. Rápido, eu vou conversar com o Rodrigo Borges, acabando o programa aqui, sobre fazermos um programa diário. Por que não?
Por que não?
Essa eu aprendi com o Bruno Vinca. Por que não?
Leandro Amin, qual que é a música que vai fechar o programa?
A música que vai fechar o programa chama Tony Brasil, Mickey.
Não, pera. Só que assim... Não tem o R. É Tony Basil.
Tony
Basil. Aqui é Tony Brasil, Rodrigo, por favor.
Tony Basil. Só que o que acontece? Havia um arquivo
corrompido.
Que você acessa, e apareceu aqui a mensagem para mim, o vídeo não foi disponibilizado em seu país pelo usuário que fez o upload. É brincadeira, bloqueado. Né? Mas eu dei um jeito. Então nós vamos ouvir.
Por que não? Por que não?
Eu dou meus pulos.
Você deu a volta. Você deu a volta e já tem uma Maria Chiquinha pulando aqui na frente de uma bateria. Que coisa horrorosa. Ainda bem que é só rádio. Ainda bem que as pessoas não estão assistindo esse clipe. Programa Esporte Final fica por aqui. Esse foi o número 56. A gente volta quinta-feira que vem às 8h30 falando sobre Rodrigo Borges.
Sobre um assunto ligado ao esporte mundial.
Ô, louco!
Por que não?
Que teaser, meu Deus!
Haja cascata! Estaremos aqui às 8h30 da quinta que vem. Até lá!